de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas 5 minutos na Bahia, 6:05. Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou na Gabriela FM. Bom dia você. 29 de novembro de 2024. Estamos chegando no último mês do ano, né? Danado. Dezembro batendo na porta. Domingo, dezembro chega, viu? Fechando aí 2024. Foi bom pra você? Foi positivo? Conquistou? Chegou aos seus objetivos? É o momento de fazer reflexão, né? Já preparar aí pro novo ano que se aproxima. Hoje o time tá completo. O repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando para dar o seu bom dia também aqui no Tropa.
Marinho Santos. Chegando, Scarpita. Bom dia para você. Bom dia para você, meu amigo. Para você, minha amiga. Os quatro cantos, região sul do estado. Tá todo mundo com o rádio ligado? Então vem comigo, vem com o Scarpita, porque hoje é sexta-feira, sextou.
Sextou e todo mundo ligado com a gente, viu?
Gabriela FM.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Esse é o time campeão, né, de patrocinadores do Tropa. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, tem Manuel Messias, tem também o Paulo José, Edenildo Braga trazendo as informações do futebol no Bola Dentro. A Nath só volta na segunda-feira, tá numa missão aí, né, junto com o nosso amigo Rick Mascarenhas, a equipe do Ipolítica. Inclusive ontem, movimentadíssimo, né, o evento lá em Itacaré, que a gente traz todos os detalhes, reunindo prefeitos aqui do Sul e Baixo Sul da Bahia. 6:07, vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, seu repórter. É sexta-feira, o Astro Rei já tá dando um ar da graça, aquecendo, né, iluminando o nosso dia. Vamos conferir, de acordo com a agência Clima Tempo, a primeira informação do nosso programa chegando agora.
E a temperatura...
Termômetros marcando 27 graus, de acordo com a agência Clima Tempo, aqui no nosso painel, Avenida Itabuna, 27 graus. No Gabriela Center, 15% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu está parcialmente nublado, mas o sol já nasceu, já deu o ar da graça aqui na nossa linda princesinha do sul. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Confere com a gente. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. No ar, as manchetes do programa.
Tropa de Elite. Aumento de mais de 400% dos casos de dengue preocupa a Bahia em 2024.
Sindicacau fecha mais uma rodada de negociação, dessa vez com a Cargill. Vamos tentar um contato com o presidente Ulisses Abad no programa de hoje.
Companhia 68 prende 3 elementos por tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Seu repórter Marinho Santos. Hoje, grande expectativa. 10:30 da manhã tem coletiva com o prefeito eleito Valderico Júnior, que promete anunciar pelo menos 5 nomes já, né, dos secretários que irão compor o governo, o novo governo da cidade, a partir de 1º de janeiro. Daqui a pouquinho, mais detalhes também aqui no Tropa. Tem também a operação Anoxia, né, como a investigação da Polícia Federal aqui em Léo chegou em Santa Luzia, seu repórter.
Justiça nega recurso e mantém inelegível o ex-prefeito de Canavieiras, doutor Almeida.
Que situação, viu? Tem também apreensão aí, ó. A 68 chegou chegando, viu? A 68 CIPM chegou chegando. A gente vai trazer aqui no Tropa de Elite. Ontem, no centro da cidade, seu repórter, a Polícia Militar, né, a 68, prendeu 3 indivíduos por tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Detalhes já já neste programa.
E o protesto dos moradores do bairro Nossa Senhora da Vitória. Faixas e cartazes bloquearam com pneus a principal avenida central, madeira, galhos de árvore e atearam fogo. Acusam a Polícia Militar das mortes de Arléo e Lucas.
E mais nos bastidores da política. O líder do governo na Assembleia, o deputado Rosenberg Pinto, já disse: eu vou trabalhar para atrair o pancadinha para a base do governo do governador Jerônimo aí. Tem também nomes já cotados e as cadeiras aí para a Assembleia Legislativa da Bahia e o Congresso Nacional também nos bastidores da política, viu?
Olha, Scarpita, notícia boa aqui, viu? Ilhéus vai receber hoje. 2,4 milhões de repasse do Fundo de Participação dos municípios.
Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa são 6:11. 6:11. Olha, atenção você que está ouvindo o programa neste momento, meu amigo cidadão, minha amiga cidadã. Falar das altas temperaturas e as chuvas intensas de verão, combinadas à falta de cuidados preventivos, contribuíram para um aumento alarmante dos casos de dengue em todo o estado. E aí a Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, aponta entre 31 de dezembro de 2023 e 27 de outubro de 2024, os casos prováveis da doença cresceram 414,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram registrados 231.275 casos prováveis de dengue nesse período, contra 44.963 notificações no ano passado. Os municípios como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães estão entre os mais afetados, mas contam com testes disponíveis em suas unidades de saúde. Então você, meu amigo, tem que ter cuidado com a sua casa, com o seu quintal principalmente, e ajudar a combater, que há muitos e muitos anos o povo vem descuidando, porque o pessoal passa para fazer a prevenção, né? As secretarias de saúde dos municípios com o governo do estado. E aí, de repente, a gente se depara com as altas temperaturas, o aumento alarmante nos casos de dengue em todo o estado da Bahia. Não pode acontecer, Scarpita, em Ilhéus, principalmente. Agora são 6:13 na linda Princesa do Sul.
6:13, só confirmando para você. Itabuna, daqui a pouquinho o Mano Messias vai estar trazendo essa informação. A Justiça mandou Prefeitura demitir contratados sem processo seletivo. A tábua de graxa já tá comendo lá. E o prefeito foi reeleito, viu, seu repórter? E aí a turma já tá na bronca, né? O pessoal que abraçou a campanha na reeleição do Augusto Castro, e a justiça já determinando aí a demissão de contratados sem processo seletivo.
A justiça determina, o prefeito cumpre e depois coloca para dentro todo mundo de volta, porque ele foi reeleito.
Ai, 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 que situação, viu? Já já a gente vai estar trazendo essa notícia aqui com o Manuel Messias. Deixa eu trazer outra informação. Inclusive, duas prefeitas onde chamaram a atenção, né? A Magnólia Barreto e a Mona Lisa, lá de Bicaraí, que foi reeleita. Ontem, quinta-feira, o prefeito de Ilhéus, eleito Valderico Júnior, representou o município no primeiro seminário Gestão Consocial, realizado na nossa querida Itacaré, promovido aí pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul. O evento reuniu lideranças políticas para discutir ações colaborativas de gestão pública. Valderico destacou a importância do encontro, que foi marcado por debates enriquecedores, troca de experiência e fortalecimento de parcerias essenciais para o desenvolvimento sustentável da região. Ilhéus ocupa um lugar de destaque no litoral sul e deve manter seu protagonismo alinhando as demandas regionais. Estaremos juntos para contribuir ativamente para o crescimento geral do município, afirmou o prefeito eleito Valderico Júnior. O seminário contou com a presença de prefeitas e prefeitos eleitos e reeleitos para o mandato 2025-2028, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região sul. É, rapaz, ontem muita gente esteve lá na nossa querida Itacaré, seu repórter, palco onde foi sediado o primeiro seminário de gestão consorcial do litoral sul. 6h15, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Vai se atrasar não, hein? 6h15, até as 8 tem.
Tropa de Elite. Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
O Zap Zap da Gabi. Bom dia, bom dia, bom dia. Programa Tropa de Elite. Olha, sou pai de uma criança falciforme e a situação no atendimento aqui em Léo está crítica. Estamos sem médico para atendimento, muitas crianças sequer conseguem as requisições para exames e o remédio para continuidade do tratamento. As famílias pedem socorro. A que ponto chegamos, hein? Milton César, acordando cedinho, dando aquele bom dia pra gente, né? Um dia abençoado pra você também, viu? Milton César lá no Alto do Carvalho, mandando um abraço pra Gils, carregador em Sambaituba, Meire, Rita, Tânia e Silmara. Diego Reis lá em Castelo Novo, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Dá uma força pra gente aí, domingo tem torneio beneficente. Torneio beneficente é lá no campo Beira Rio, em Castelo Novo. O valor da inscrição, R$100 por time. Primeiro lugar, 3 caixas de litrão. Segundo lugar, 2 caixas de litrão, hein? Um abraço aí, valeu? Diego, um abraço pra você e toda a galera em Castelo Novo, dando moral pra gente. Luiz Cláudio, homem da segurança, que acorda cedinho. Luiz Cláudio, bom dia, bom dia. Aquele abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Tem um Kleber lá do São Domingos também, madrugando com a gente. Bom dia, Kleber. Daniel, motorista da saúde. Aquele abraço pra você, Daniel. Daniel, valeu que valeu. É, dá moral pra quem dá moral pra gente. Negão do Reggae tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia. Acordou cedo hoje, hein?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia.
Robertinho, Marinho Santo, aqui é Negão do Reggae do Maior falando com você.
Fala, meu
rapaz,
brother.
Vamos pedir aí o Cetran aí pra dar uma providência nessa Avenida Baitaba ali, perto da Dona Edna, do Calvão. Rapaz, ali tá um terror de gelo. Pra você passar com um carro, uma moto, uma bicicleta, fica difícil demais, velho. Porque ele perturba uns pais de família trabalhador e outros ficam lá, perturbando. Para o carro do jeito que quer, não tem calçada para os pedestres passar. Então, uma buraqueira desgraçada, entendeu? Então, dá uma providência aí. É, procura esse órgão público aí que comanda o Cetran, alguma coisa, para dar uma fiscalização ali naquele setor ali, rapaz, que tá feio demais. Verdade. Bom dia para todos vocês aí do grupo aí, Gabriela FM,
operante
da Central de Abastecimento. Negão do Red do Malhado.
Sextou, né, Negão? Um abraço para você, um abraço para todos aí. A turma tá na bronca, viu, seu repórter? O povo fala. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Roberto Escapeta. Bom dia, Tropa de Elite.
Olha aí.
Hoje é sextou.
Sextou, né? Alô, Bilisco! Bilisco do Teotônio Vilela também tá ligado com a gente. Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Olha, queria fazer uma reclamação. O ônibus escolar não veio buscar os alunos hoje. Olha que estão fazendo aí recuperação e uma falta, né, de responsabilidade com esses alunos aí. Foi o ano todo esse ônibus quebrando. Município de Aurelino Leal, seu repórter. Me chamo Edileuza. Fala aí, por favor, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Atenção, prefeito aí de Aurelino Leal. Imagina, transporte escolar quebra e o aluno fica sem ir pra escola, né? E recuperação aí, né? Não pode. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você liga e participa com a gente. Olha, eu tenho cobrado muito a fiscalização sobre os serviços executados pela Embasa. Eu hoje, mais uma vez, passei olhando atentamente eles não concluíram ali o serviço da Avenida Princesa Isabel. Né? No canto da pista foi feito um serviço, uma parte eles botaram o asfalto em cima da areia, na tora, né? É jogar dinheiro fora, porque o asfalto custa caro. E quem paga isso somos nós. Quem paga este dinheiro somos nós, com nossos impostos. Quem paga somos nós com os nossos impostos. Não tem fiscalização, não tem fiscalização. E nós estamos enfrentando aí um caos, uma verdadeira buracolândia na cidade de Ilhéus, seu repórter. Buraco aqui, buraco ali, buraco acolá. Aonde vamos chegar, seu repórter? Final de ano batendo na porta. Muita gente vai visitar Ilhéus. Esse verão promete, Ilhéus.
Aí não tem jeito, Scarpita. O governo do prefeito Mário Alexandre jogou a toalha. E quem vai tapar os buracos agora é o novo prefeito Valderico Júnior, quando assumir o comando do município de Ilhéus. Pode ter certeza disso.
Agora, como se já não bastasse os buracos, né? Que a prefeitura tem a responsabilidade de tapar, a Embasa tem feito também muitos buracos, quebra o asfalto.
A Embasa quebra, a Embasa faz os buracos e a prefeitura não fiscaliza. Eu venho chamando a atenção há muito tempo disso. A prefeitura não fiscaliza os buracos que são abertos pela Embasa, principalmente essa Secretaria de Infraestrutura que deixa a desejar. É chamada de a Secretaria dos Projetos.
No ar-condicionado.
Ar-condicionado.
É, tem que sair do ar-condicionado, não tem?
Tá perto de sair.
Olha só, daqui a pouquinho, 68 CIPM prende 3 indivíduos por tráfico de drogas e porte ilegal de munição lá no Alto do Coqueiro. Seu repórter, a movimentação do plantão policial. Tem um primeiro giro regional chegando. Vamos lá, Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Vini Santana. Super sexta-feira. Chegue chegando com as informações, hein? Bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 73998271-63, repetindo 73998271-63, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Show! Sextou, meus amigos, e vamos para as informações. Olha, um homem identificado como João de Barro foi agredido por dois homens na noite desta quinta-feira em frente às agências de ônibus em Ubatã. Conforme apurou o site Ubatã Notícias, a vítima caminhava no local quando dois homens numa motocicleta teriam feito a abordagem, descido do veículo e teria agredido. Após receber diversos socos e pontapés, João ficou caído no chão e foi socorrido pelo SAMU, que conduziu ao Hospital César Monteiro Pirajá. A PM foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 73998271-63, repetindo 73998271-63, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, um excelente final de semana e eu volto segunda-feira, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço pra você, rapaz, um abraço, sempre ligado com a gente, né? Nosso querido aí, Vini Santana, trazendo as informações. Seu repórter, essa semana foi dia de negociação com os trabalhadores da Cargill, né? A Cargill aqui em Deus, foram dois dias de assembleia. E vamos atualizar aqui as informações sobre o Cid
Cacau novamente. Chegou junto com a Barri Calibu e agora está chegando junto com a Cargill.
Vamos ouvir o presidente Ulisses Abade. Presidente, bom dia, bom dia. Como é que foi essa rodada de negociações aqui em Ilhéus com a Cargill? Bom dia, presidente Ulisses Abade.
Bom dia, companheiro Robertinho Scarpita, companheiro Marinho Santos. Nos dias 27 e 28 de novembro, o Sindicacau realizou assembleias com os trabalhadores da Cargill Agrícola para avaliação e votação das metas para o programa de PPR 2024-2025. Os trabalhadores aprovaram a proposta por 204 votos a favor e 23 votos contra, totalizando 227 trabalhadores votantes. É mais uma vitória, fruto da luta e união dos trabalhadores. Sindicacau, sempre na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Um grande abraço, amigos, e tenham todos um bom dia.
Valeu, presidente Ulisses, obrigado por sempre estar atendendo aqui o nosso chamado, né? Atualizando as informações, seu repórter. Sindicato tá aí, né? Correndo atrás, tá vendo?
Sindicacau.
Participação boa aí.
Nova diretoria. Nova roupagem e várias cobranças.
É como você colocava logo lá o ano passado, né? Você disse, olha, essa diretoria vai fazer a diferença no Sindicacau.
E está fazendo.
Está fazendo, viu?
Tem os sindicatos que são importantes, que a gente... É, eu tenho o maior carinho, o Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis, é o Eustácio Lopes, aí agora vem o Ulisses Abade, do Sindicacau, e por aí vai, viu? São sindicatos que... O Sindicato da Construção Pesada.
Pois
o Ilhéense Gaso, presidente.
Gaso, né? O Bebeto, inclusive, ontem teve uma grande rodada de negociação lá no celeiro, né? Olha, e falar em sindicato, seu repórter, está marcada a Assembleia Geral aí, calendário 2025 da PPI a PLB. Próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 10 horas, lá na APPI, Assembleia Geral, 4 de dezembro, quarta-feira, pauta o calendário 2025. Abraçando aí nosso querido presidente Osman Nogueira Júnior, é o Nino, né? Você encontrou com o primo do Nino, né?
É, o primo do Nino é o Clodoaldo, também conhecido como Paim.
Paim.
Tá morando em São Paulo, mas ele divide o... Ele é ilhéense e divide o coração dele com Itacaré e São Paulo.
Vamos para o faturamento, o que é que você traz na volta?
Na volta eu falo que a justiça negou recurso, mantém inelegível o ex-prefeito de Canavieiras, doutor Almeida.
Já já também tem informação sobre a coletiva hoje, né? A partir das 10h30. No Opaba Praia Hotel com o prefeito eleito Valderico Júnior.
O fim de semana tá só começando. É sexta-feira e você está na Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
A hora certa, você tá ligado, são 6h35, 6h36 agora, 6h36. Olha, meus amigos, o ex-prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida de Souza, o doutor Almeida, sofreu mais um revés na justiça na tentativa de recuperar os direitos políticos. O doutor Almeida, como o ex... Como é, o ex-gestor é conhecido, ele teve um recurso negado pela justiça. Isso porque o juiz de Canavieiras, o magistrado doutor Bruno Borges Lima Santos, julgou improcedente uma ação que pretendia anular a decisão da Câmara de Vereadores de Canavieiras, que cassou o mandato do então prefeito. A sessão ocorreu em dezembro no ano passado, decretou o afastamento de doutor Almeida, acusado de não repassar verbas do INSS, negligência e omissão na arrecadação, além de abertura de crédito sem aprovação da Câmara de Vereadores. O doutor Almeida questionou a decisão, da casa, ou seja, da casa do Poder Legislativo, declarou que não foi respeitado no processo, apontando violação de regimento, vícios na formação de comissão processante e ofensa ao devido processo legal. O juiz negou os questionamentos do Dr. Almeida, afirmou que o processo administrativo respeitou as normas aplicáveis à espécie e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. O magistrado também estabeleceu uma multa de R$5.000 pelo pagamento de custas judiciais. E aí, doutor Almeida lá, perdeu mais uma, viu? Perdeu mais uma,
que seus coisa, capítulos. Viu, seu repórter? Lá Canavieiras está que tá, ó. Só que aqui é diferente. Nós vamos trazer uma notícia agora do prefeito eleito, né? O prefeito eleito, Valderico Júnior, realizará logo mais, a partir das 10h30, no Opaba Pra Hotel, ali na Zona Sul, né? E uma coletiva de imprensa será realizada. O evento será marcado, né? Porque o prefeito vai anunciar, seu repórter, pelo menos 5 nomes que vão assumir secretarias no governo Valderico Júnior e Vanessa. A coletiva promete ser um momento importante para a cidade, com a possibilidade de esclarecimento sobre os próximos passos da administração municipal. A gente tem acompanhado aí no Instagram do prefeito Valderico Júnior as visitas que estão sendo realizadas nas secretarias, né? Ontem, por exemplo, no anexo da prefeitura, no Palácio Paranaguá, e a situação é crítica. Eu fico a me perguntar como é que vai deixando os problemas, né, se acumulando. Joga para debaixo de um tapete e quando a gente levanta o tapete que a gente vê a sujeira toda.
Sujeira.
Tá um absurdo. São móveis sucateados, paredes quebradas, espaços que não tem sanitário. Como é que esses servidores estão trabalhando, seu repórter? Né? Como é que fica essa situação? Então a expectativa é boa. Eu queria perguntar a você, você tem algum nome já em mente? Você vai ter anunciado hoje aí? Então, 5, pelo menos 5, né?
5 nomes, eu posso 5? Acertar 3.
Você vai citar aí algum? Qual?
Vanessa Gedeon.
É a vice-prefeita. Você acha que a Vanessa assume uma secretaria, né?
Vai assumir uma secretaria.
Sim.
Aí eu vou para o... Parece com você ele.
Ah.
Carequinha.
O Cacá.
Meu brother. Cacá Cochões. 2.
2.
É? Ah. O Cristiano Caboclo. 3.
Quem mais aí?
Aquela garota do Teresópolis, alto do Teresópolis, vizinha da Cecil, da Louzetes.
Quem é?
Na Rua da Jaqueira ali, na entrada da Rua da Jaqueira.
Quem é? Eu não sei.
Ela saiu aqui do Gabriela Center, do carro, conversou comigo, com você.
Eu não sabia, não, rapaz. Saúde, enfermeira.
Enfermeira.
Sonilda Melo, então. Você aposta na Sonilda Melo.
Sonilda Melo.
Secretaria de Saúde. É. Né? O Cacá Cochões seria qual secretaria aí? São 5, prometendo
serviços urbanos.
Cacá Cochões, serviços urbanos?
Secretaria de Serviços Urbanos.
Cacá Cochões.
No meu olho clínico.
Sim, sim.
Tá faltando um secretário
Quem
ainda.
Quem seria aí? O Cristiano Caboclo, seria qual secretaria, o Cristiano? Na opinião do Marinho Santos.
O satanazinho de Valderico Júnior.
Mas tem que ter uma secretaria. Eu me lembro que você perguntou isso aqui,
governo,
né?
Governo, lá no governo.
Secretaria de governo.
Perto de...
Secretaria do... Né? Administração, imagino. Seria administração?
Não, imagino lá perto do gabinete.
Na Casa Civil, né? Trabalhar ao lado ali de Valderico. Mas um último nome seu aí.
Último nome, rapaz, eu tenho que... Pô, você me pegou agora, você não sabe não?
Não, eu vi já um comentário aí na questão do turismo, né? Poderia ser a Fabiola.
Não.
A Fabiola Paz Leme, né? Que ocupou aí um espaço bom na CDL e fez muita coisa auxiliando a turma do trade aí. E tem também o Cássio, né? Que está também aí cotado para assumir a secretaria também. Vamos aguardar. Surgiu até ontem uma possibilidade até do nosso amigo, o Márcio Bodão, ser o secretário de Cultura, e o Fabrício Nascimento entraria. atendendo ao pedido do Jailson Nascimento. Não deu nem tempo para a gente entrar em contato para checar essa informação. Mas são especulações. O certo é o quê? 10h30 da manhã, Opaba para o hotel, ouvido a boca do prefeito Valderico Júnior.
Ficou faltando um nome. Ah. Nós falamos quatro nomes.
Você falou quatro.
Eu falei quatro
nomes. Aí eu completei o quinto,
não,
achando que pode
não
ser a Fabiola.
Não, não, não.
É quem?
Por enquanto, não.
Quem, então?
No decorrer do programa, eu vou me inspirar aqui, Scarpetta, para dizer o último nome que está faltando. E vou dizer para você que tem muita gente que não esteve durante campanha e que, sim, vai estar encostando no prefeito Valderico Reis. Imagina só.
Você acredita que tem muita gente que
trabalhou assim, na campanha, que vai ser contemplado. Eu imagino que não... Se fosse Valderico Júnior, eu não iria contemplar ninguém.
Só quem estava ali ajudando no projeto, né? Você sabe que na política a gente tem que fazer uma coisa também agregada, né? Não dá para fazer política sozinho. Mas eu acho que primeiro ver quem estava dentro do projeto, né, para chegar ao resultado final, que foi a vitória nas eleições de outubro.
Eu não conheço, não sei se você conhece. Sim. Quem é doutora Eva?
Doutora Eva.
Conhece?
Advogado, conheço.
Advogada?
Foi candidato, presidente do União Brasil Mulher, doutora Eva.
Pode ser
também
anunciada hoje.
Também. Vamos aguardar. Você prometeu que durante o programa...
Não, já falei.
Você já revelou.
Revelei.
Então seria o quinto nome.
Doutora Eva poderá ser o quinto nome anunciado no...
Na coletiva,
hoje, durante a coletiva.
Bom, estaremos lá prestigiando essa coletiva de imprensa, 10h30, Opaba Praia Hotel. Vamos falar de futebol agora? 6h44 na Bahia, tá pintando ele, Edenildo Braga. No ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia. Super sexta-feira, Edenildo. Chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpetta, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E o Tigrão continua se reforçando, visando o Campeonato Baiano da primeira divisão, que começa em janeiro. O goleiro Dudu, de 23 anos, é o novo reforço do Colo-Colo, com passagens por Bahia, Ponte Preta, Coimbra e CSA, além do Contagem de Minas Gerais. Ele chega com muita disposição para defender o manto do Colo-Colo. O goleiro Giga também é outro reforço, este formado na base do Esporte Clube Vitória, atuando por lá de 2011 a 2014. O Colo-Colo estreia no Campeonato Baiano em 11 de janeiro, em duelo válido pela primeira rodada, contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão. Já o Bahia anunciou que vai jogar as três primeiras partidas pelo Campeonato Baiano com a equipe sub-20. Isso porque o time principal do Tricolor estará em Girona fazendo a pré-temporada. Sábado, dia de decisão. A grande final da Libertadores da América acontece amanhã. O jogo entre brasileiros, Atlético Mineiro e Botafogo será às 5 da tarde. Pela 36ª rodada, Campeonato Brasileiro Série A, jogos já deste sábado: Criciúma e Corinthians, Cuiabá e Bahia, Vasco da Gama enfrenta o Atlético de Goiás. Domingo, Grêmio e São Paulo, Flamengo recebe o Internacional, o Bragantino pega o Cruzeiro, o Atlético do Paraná enfrenta o Fluminense e o Vitória vai enfrentar a equipe do Fortaleza. É o Brasileirão Série A chegando aí na sua reta final. Agora, no final de semana, a 36ª rodada, ficaram faltando apenas duas, e já no meio de semana o Botafogo pode sagrar-se campeão desta competição 2024. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora, a Comercial Boa Ideia com a super novidade, gelo de sabor, gelo saborizado. O melhor que está tendo, você encontra na Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro. Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Um abraço para você, Denildo Braga. Bom final de semana. Segunda-feira você volta, tá certo? Deixando torcedores felizes, torcedores, né, tristes, de cabeça inchada. Senhor Porto, quando é que vai começar aí o campeonato da PPM, né? Teve lá em Tacaréu, a gente perguntou aí o comandante, né? E o Major Telmo, como é que tá os preparativos para a equipe?
Companhia 72 Itacaré, como é que tá? Como é que tá?
Tentar escutar o Tom Mendes aí, viu?
Feliz da vida, aquele sorriso
que vai marcar gols, né? O time lá de Itacaré vai marcar gols no próximo campeonato da PPM. Bom, então a expectativa também, senhor repórter, ontem a chegada do inspetor veio de Salvador para poder fazer aquela vistoria no Mário Pessoa, ontem e hoje, né? O Coronel Diniz. E aí a gente vai buscar saber como é que foi, né? O primeiro dia, se deu tempo ontem ainda de visitar, ou vai ser hoje para visitar o estádio Mário Pessoa. Preocupante a situação, viu?
Colocar o Júlio César, o imperador, na cola do Coronel Diniz aí para poder saber o que é que vai acontecer com o estádio Mário Pessoa, né?
Beleza. Laudo. Segunda-feira, então, tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
Logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos dar moral pra quem dá moral pra gente lá no Salão Corte Legal, seu repórter. Nosso amigo Stanley já tá ligadinho com a gente, tá com o Chico, o Wagner, uma turma mais que especial.
Maurício.
Aí também. Maurício, né? Agora diz que o Chico sonhou com você levantando a taça do Vasco da Gama, viu?
Breve.
Mas ele é torcedor do São Paulo, né? Eu não entendi esse sonho aqui. Galera do Corte Legal, um abraço, obrigado. Tem o Rick lá no Teotônio Vilela. Tem também a turma que manda áudio pra gente. Vamos lá, o povo fala na metralhadora da informação.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Scarpeta.
Bom dia.
Aqui é Duda da Timbina.
Fala, Duda.
Gostaria de mandar um alô aí pra Maluquinho lá em Boerarema, que
grande
é ouvinte
Maluquinho
desse programa também há muitos anos, né?
Verdade, viu?
Uma turma boa também aí de Boerarema.
Bom dia, Mário Santos, do Luiz Capeta.
Bom dia!
Eu falo, Nelson Ned. Quero mandar um forte abraço para meus colegas da prefeitura e para Zé de Madá.
Nelson Ned, rapaz, que não é o
bom
cantor.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Capeta.
Bom dia!
Eu quero lembrar para vocês que eu pedi a vocês para fazer que é de direito fazer o recapeamento aqui da Ilha do Sul, São José. Então, eles vieram, fizeram.
Zélio!
Aqui. Taparam aqui pela metade.
Mas
e
fizeram,
no lugar,
né,
principal eles não fizeram. Então espero que eles venham hoje para dar continuidade a esse recapeamento aqui da Ilha do Sul. Tá bom? Quero mandar um alô aí para Davi, que não perde o seu programa. Mandar um alô para Dona Lene também, que não perde o seu programa. Um alô para Justo Carregador. Um alô também para Maria Preta, do quilômetro 18, Cabocla, aí no Nelson Costa, Rua Monteiro Lombardi, e Maria, lá na Rua das Orquídeas.
Valeu, Zélio. Um abraço para você, Zélio. Bom dia, Zélio.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Santos. Bom dia, bom dia.
Passando aqui para convidar todos vocês, né, para hoje uma grande festa aqui.
Onde vai ser essa
festa? Na inauguração dos buracos da Rua Aliança.
Para com isso.
Uma rua que tem mais de 5 anos abandonada pela atual gestão do prefeito. Uma rua que está praticamente intransitável. Impossível subir a Rua Aliança e descer, ou descer a Rua Aliança. Gatinho Capita, dá um alô aí pra esse povo da prefeitura aí, pra poder tentar fazer alguma coisa pela Rua Aliança, porque os moradores da Rua Aliança não estão aguentando mais. E não esquecendo, né, mandar um alô pra Dona Marinalva, da Rua Ouro Verde. Valeu, Roberto Capita, tamo junto, um abraço.
Valeu.
99.
Olha aí.
Veteranos, o melhor
um
grupo da cidade.
Pra turma, Rua Aliança, seu repórter, Bairro da Conquista, é isso?
Vai ter bolo, convidaram pra gente comer o bolo lá com eles.
Festa do Buraco.
Festa do Buraco. A Boa festa Aliança. Do buraco e o bolo para Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Rua da Aliança fica aqui no bairro da Conquista.
Bairro da Conquista,
né? Rua Aliança. Que situação.
Situação difícil, viu? Moradores da Rua da Aliança.
Mais uma vez chamando a atenção sobre a questão de buracos. Saída da Princesa Isabel para Avenida Itabuna. Metade da pista já está comprometida, senhor repórter. e o engarrafamento. É, consertaram o negócio do sinal ali na entrada da Sapitinga. E poderia fazer igual agora que eles fizeram, né? Depois de causar um transtorno, depois de tumultuar o trânsito ali.
Desgaste.
É, imagina só, o pessoal vai, para ali, não tem uma pista larga, aí congestiona, tem um motorista mal educado que não dá o espaço para a pessoa voltar para outra pista. É, agora alinharam o semáforo igual aqui, Avenida Itabuna, para entrar na Princesa Isabel. Quando abre um, abre os dois e você segue, né? E o negócio hoje parece que depois de 2 dias lá piscando, ajeitaram e já tá dessa forma aí, viu?
Olha, um festival de alô aqui, Scarpeta, gente que se liga na gente. A Thaís tá na Policlínica, tá ligada no Tropa de Elite. A Thaís, o Nivaldo. Nivaldo é assessor do vereador Augustão. O Axé e também o Gessé no setor de iluminação pública. Ana e Javali na central de abastecimento no bairro do Malhado. O Sargento Cardoso está no bairro São Miguel. Júlio César, o Imperador, também está ligado no Tropa. O cantor Itaçuci mandando um abraço para o compadre dele, Noca do Cavaco, e para a comadre dele, Doutora Socorro Pastor, e ainda para Simone Lessa. Ainda tem o Pedrinho Ávila, Pedro Ávila, lá no bairro Teotônio Vilela, tá todo mundo com o rádio ligado. Daqui a pouquinho eu vou com utilidade pública do Arthur Serafim, documentos perdidos, ele tá agora procurando quem perdeu o documento.
Já tem o nome aí, não,
do, né? Documento perdido?
Quem perdeu o
pra documento? Matar logo?
Já libera isso aí, utilidade pública, vamos ajudar a encontrar o documento, seu repórter.
Entregar na Serafete, ele tá dizendo aqui.
Vamos lá, quem Arthur foi? Documento Serafim. De quem? Documento de quem, seu repórter? Tem uma amiga nossa.
Os documentos.
Tem uma amiga nossa que mandou um recado bem aqui assim, olha, eu não aguento com esses traíras. Ficam ligando para vocês falarem as coisas, mas na hora de mudar, eles não mudaram, né? Vereador, rapaz, o pessoal ainda está curioso com essa questão aí das malas que chegaram na quinta, na sexta e até no sábado, até no domingo da eleição. Utilidade pública já tem o nome?
Já tem o nome, Maria Sueli Souza Borges, perdeu carteira de motorista, quem achar entregar na Serafest, ela é moradora do Joia do Atlântico. Olha, ele disse que amanheceu inspirado, saudades do saudoso radialista Zé Tiro Seco.
Compadre Zé, compadre, cada vez melhor.
Manda o pessoal do Malhado, Aritaguá, Sambaituba, Joia, meus amigos. Tá bom, um abraço pra
você. Um abração,
um abraço pra Dona Ana. Dona Ana é a primeira dama do Arthur Serafim, Scarpita.
Um abraço. Giro Regional chegando na metralhadora da informação. São 6h54 agora. Vai se atrasar não, viu? Matheus Santos tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, locutor, vereador Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro, sextou. E a gente vem chegando com a nossa participação aqui sobre Uruçuca e também a nossa região. Olha só, hein? Na última quarta-feira, dia 27, ocorreu a devolutiva das reuniões da escuta para a revisão do plano diretor de Serra Grande. O evento, realizado das 19 às 22 horas na Casa Azul do Instituto Arapiaú, em Serra Grande, reuniu a comunidade e contou com a participação de autoridades, incluindo o prefeito Moacir Leite, a presidente da Câmara dos Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto, prefeita eleita, o subprefeito de Serra Grande, Duda Porfírio, e a diretora de Meio Ambiente, Cláudia Cruz, e também o diretor de Turismo, Neri Góes. A apresentação foi conduzida pela consultora do Plano Diretor de Serra Grande e professora doutora do IFE Baiano, Sinira Fernandes, que destacou os próximos passos do processo. Agora trabalhamos na parte técnica do pré-projeto, que inclui o mapeamento e o zoneamento. Após a conclusão desses documentos e mapas, voltaremos para uma nova devolutiva para com a comunidade, explicou Sinira. Agora também falando de Uruçuca, também da nossa queridíssima presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e prefeita eleita. A prefeita eleita de Uruçuca, Magnólia Barreto, União Brasil, participou do seminário de gestão consorcial promovido pelo CDL Litoral Sul, em parceria com o SEBRAE no dia de ontem.
ela falou que quer levar a experiência e o seu aprendizado no evento para a nossa querida Uruçuca. Magnólia também falou a nossa reportagem sobre a responsabilidade de suceder Moacir Leite Júnior e assumir o cargo como prefeita no dia 1 de janeiro de 2025. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, Matheus.
Bom dia a todos, amigos, e até
segunda-feira.
Tchau, obrigado.
Um abraço para você, dê um abraço aí na nossa prefeita eleita de Uruçuca, Magnólia, estará conosco agora em dezembro aqui, fazendo um balanço, né, desses 4 anos à frente do Poder Legislativo e a experiência, né, de mudar do Legislativo para o Executivo.
E a Câmara de Vereadores de Uruçuca aprovou ou reprovou as contas da ex-prefeita Fernanda?
Faltou isso, né, senhor repórter? Vamos saber disso aí. Bom, vamos faturamento, vamos faturar, tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate quente. Tem a turma do Mingau, a turma do Munguzá. Um abraço para você que já tá aí tomando aquele cafezinho gostoso com a família, com os amigos, mas acompanhando a Gabriela FM no Radinho 102.9. Destaque da volta.
Protesto de moradores do bairro Nossa Senhora da Vitória. Eles acusam a polícia das mortes de Arléo e Lucas. Detalhes na volta.
Mandar um abraço para nosso querido presidente do Sindiguarda da Bahia, né, seu repórter, o Pedro da Guarda. E já já também vamos falar da investigação da Polícia Federal de Ilhéus. Foi até Santa Luzia, cumpriu aí mandato lá em Salvador, seu repórter, condomínio de luxo.
E o prefeito de Santa Luzia está sendo acusado de tentar, descartar o telefone celular.
O celular, rapaz, ai, ai, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. O pessoal fica com medo de celular, rapaz. Ai, ai, viu?
A Primavera, a Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
7:11 na Bahia, 7:11. Ontem, desde a semana passada, né, na quinta-feira, foi a vez de Jequié realizar uma sessão solene em homenagem ao ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior. E ontem aconteceu na Assembleia Legislativa da Bahia, seu repórter Marinho Santos, o Lomanto Júnior, que se vivo estivesse, completaria 100 anos, né? 100 anos do Lomanto Júnior. Eu estou com um artigo aqui muito interessante do nosso querido amigo, o Carlos Sodré. Né? Carlos Sodré, ele é cônsul da Costa do Marfim, recebeu o título de cidadão ilhéense. Ele escreveu um artigo muito interessante, né? A propósito da celebração do centenário de nascimento do renomado líder político baiano contemporâneo Antônio Lomanto Júnior. Comporta que em sua incomum figura se destaca o traço do homem público que, exercendo-se como inegável intrepidez e demolindo as barreiras elísticas que desde velhos tempos de vida da província. Invariavelmente resistiam a abrir passagem às soluções políticas promulgadas aí no interior do estado para gerir os destinos da Bahia, tornou-se governador do nosso estado. Lomanto, né, impulsionado por uma força como que vulcânica, interrompeu no cenário político baiano, vindo do mundo interiorano, marchando para a capital, quebrando tabus, empolgando a todos com o slogan "A Esperança do Povo", que a música contagiante que animava a sua caminhada mobilizou mentes e corações, impondo-se aos velhos caciques da política baiana como expressão de vontade popular, que conduziu historicamente até o vencer o pleito em 1962, derrotando as forças progressistas do estado. Antes disso, fora vereador e prefeito 2 vezes, né, deputado estadual, depois governador do estado entre 63 e 67, foi deputado federal 2 vezes, senador da República e completou a sua extensa e operosa vida pública as sinaladas toda ela por inquestionável integridade, voltando a ser prefeito da sua terra natal como prefeito da sua Jequié. Ainda muito jovem, sua primeira investidura conquistou a liderança do municipalismo brasileiro, tornando-se presidente da ABM, o que o projetou nacionalmente. Como governador, Lomanto Júlio marcou a história política e administrativa da Bahia de forma significativa e inapagável. Elegeu-se para o governo do estado aos 37 anos, empreendendo a célebre marcha do interior para a capital, empolgando toda a Bahia no governo. Fez uma gestão de grandes realizações, principalmente, por exemplo, nos setores da agricultura, setor rodoviário, energia, que os consagraram. No sul da Bahia, aqui no sul, comporta-se destacar, além da barragem de Funil, que proporcionou aí a eletrificação do sul e sudoeste baiano, a sua reconhecida boa atuação aqui em nossa Ilhéus, a ponte Ilhéus Pontal, a mais expressiva das obras, em Itabuna, o fórum, estação rodoviária, colégio estadual, iluminação pública, como em outras regiões baianas, onde remanescem perenes marcas do seu governo. Era, né, uma personalidade generosa, efetuosa e de natureza extremamente humanitária, o que levou, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas ao afirmar que o coração de Lomanto é do tamanho da Bahia. Esse é um artigo aí do nosso querido Carlos Eduardo Sodré, está na sua fazenda, na nossa querida Itapé, ouvindo Tropa de Elite. Ele que é advogado, recebeu o título de cidadão ilhéense e também é cônsul da Costa do Marfim. Você tem uma história bonita aí, né, Mário Santos, também para contar do Lomanto Júnior.
Eu vou resumir um pouco da história nos contos do fotógrafo Zé Nasal. O Lomanto Júnior já tinha desistido de ser o candidato porque faltava dinheiro. E faltando dinheiro, o que aconteceu? O amigo dele, amigo de verdade, o saudoso Marcelo Gedeon, amigo de John Kennedy, foi até os Estados Unidos buscar a grana da campanha. E ele se isolou na fazenda, quando o saudoso Marcelo Gedeon, pai do advogado Dr. Fred Gedeon III, chegava na fazenda com a rural, a cancela se abriu e Marcelo Gedeon disse: Lomanto, o dinheiro está aqui da sua campanha. Falei para não abrir a cancela para ninguém. E aí o empregado abriu para Marcelo Gedeon com a grana, e essa grana veio para a vitória ao governo da Bahia de Lomanto Júnior. Ganhou a eleição, é, ainda foi até os Estados Unidos com Marcelo Gedeon visitar o John Kennedy.
John Kennedy, é, rapaz, essa história é bonita.
E aí o radialista saudoso Elival Vieira, o Saldanha, jogo do Colo-Colo em Salvador.
De ouro da Bahia.
E nos jogos do Colo-Colo, quando o Colo-Colo jogava em Salvador, nós, depois do jogo, ganhando ou perdendo, nós estávamos sempre indo para o bar do Tisson. Tisson, ex-jogador do Bahia, o saudoso Tisson, ali pertinho do Campo Grande. E nós estávamos lá em torno de 20 pessoas. É, o Colo-Colo ganhou o jogo, fomos comemorar no bar do Tisson, quando de repente para um carro do lado do bar do Tisson, e o Saldanha visualizou de si Lomanto Júnior, ele já velhinho, né, desceu do carro para ir comprar o pão do lado do bar do Tisson. Saldanha estava, coincidentemente, com os exemplares do jornal O Foco. E no jornal O Foco tinha, na primeira página, a ponte Lomanto Júnior. E aí, quando Saldanha viu Lomanto Júnior, foi no carro, pegou os exemplares do jornal, entregou em mãos do Lomanto. Foi uma festa que nós fizemos, que bacana, lá para o Lomanto Júnior, em São Salvador, pertinho do Campo Grande.
100 anos então, né? A esperança do povo. Agora, diz que a história da ponte começou ele fazendo a travessia, né? No barco também, aqui em Ilhéus. E aí ele prometeu,
vou construir uma ponte.
Tá aí o resultado. 100 anos de Lomanto Júnior, nossa homenagem,
a ponte,
né?
A ponte, eu lembro eu pequeno, Scarpita, tinha todos os anos a lavagem da ponte Lomanto Júnior. Era uma tradição.
Acabou, viu? Mandar um abraço, né, ao deputado federal Leu Lomanto Júnior, que está sendo uma figura importantíssima nessas homenagens aí. e dizer, né, a Gabriela FM, o Tropa de Elite também não poderia deixar passar em branco essa homenagem dos 100 anos do ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior. São 7 horas 20 minutos agora, 7h20, aqui a notícia não para. Vamos trazer aqui a informação, 68, seu repórter, chegando Alto do Coqueiro, Alto do Coqueiro. Olha, antes disso, passar a informação aqui, trânsito lento, sentido a Iguape, né? Sentido Iguape aí, entre o Meira do Iguape e a Bombom. O carro tá quebrado ali na pista, o pessoal deve estar já resolvendo esse problema aí. E a gente vai estar atualizando essas informações para você, amigo ouvinte. Trânsito pouco lento entre Meira e a Bombom Gelada ali no Iguape. Carro quebrado em cima da pista. É muito azar, né, seu repórter? No horário de pico, assim, da saída de casa para ir para o trabalho. E a gente vê isso. Deixa eu trazer essa informação, então, aqui. Na manhã de ontem, né, por volta das 10 horas, logo após o Tropa de Elite, foi deflagrada uma operação de combate aí no Alto do Coqueiro, né? Uma guarnição estava em ronda na rua Augusto Lopes quando avistou 3 indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, um deles dispensou uma sacola pequena que caiu do lado, seu repórter. Nessa sacola não tinha pocazói, não tinha merenda, não, viu? Nesta sacola foi encontrado 242 pedras de crack fracionadas. Além disso, com um dos abordados, foram apreendidas 2 buchas de cocaína, 3 munições de calibre .40, um celular e ainda R$ 25,00 em espécie. Todo o material apreendido, bem como os elementos, foram conduzidos e apresentados na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior para adoção das medidas cabíveis.
Olha, no dia de ontem, Robertinho Scarpita, meus amigos, minhas amigas, os moradores e familiares dos adolescentes Arléo e Lucas. Lucas e Arléo realizaram no início da noite um protesto na avenida principal do bairro Nossa Senhora da Vitória, com faixas e cartazes pedindo por justiça. Os manifestantes bloquearam a via com pneus, madeira, galhos de árvore e atearam fogo como forma de chamar a atenção das autoridades. Os adolescentes Arléo e Lucas foram mortos após uma intervenção policial. De prepostos, eles acusam a Companhia 69. Esse fato ocorreu na última sexta-feira, dia 22, próximo à Rua da Tangerina. Os dois, o Alex e o Lucas, ainda foram levados na viatura para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. No entanto, já chegaram mortos. A Companhia 69 sustenta que os dois menores estavam fortemente armados com pistola, 2 revólveres e uma espingarda calibre 12. Entretanto, os familiares desmentem a versão da Polícia Militar ao afirmarem que os dois meninos, 2 menores, não tinham envolvimento com coisa errada e não trocou tiros com a polícia. Então, esse impasse aí, a acusação da família, dos amigos lá do Nelson, Nossa Senhora da Vitória, o Arléo e também o Lucas perderam a vida. E agora teve esse protesto aí, lá na Zona Sul de Ilhéus, o bairro Nossa Senhora da Vitória, onde eu mando um abraço ao meu amigo Dito. Ô Dito, cadê a carne de panela que Scarpita quer comer aí no seu restaurante ao lado? É ao lado do... tem o quê? O cartório?
É
coladinho com o cartório. Dito.
Verdade, viu, seu repórter? Falar em carne, manda um abraço pro nosso querido Pedrinho Ávila. Pedrinho Ávila disse que vai puxar a sua orelha. Igual o Tassir, ele disse que é pra puxar a orelha do Marinho Santos.
Ah, o Dito.
Dito!
Foi pra Trancoso. Chegando em Trancoso, Dito encostou o carro. Aí, quando foi ver o preço da comida lá, muito cara. Ele disse: ó, eu vou embora. Quando ele chegou no carro, tinha um cara na frente do carro dele. Aí ele tirou R$10 e deu pro cara. O cara disse: ó, não, o carro só sai daqui, é R$40. É R$40.
Tá vendo aí?
Rapaz, nunca vi lugar pra ter ladrão.
Meter
a mão no bolso do Dito.
Vamos no zap zap então, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite,
aqui o povo fala.
Nosso querido Abdon, rapaz, Abdon Ramos tá aqui, bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos, forte abraço, tô aqui hoje na nossa princesinha do sul, fazendo a visita e curtindo o melhor programa jornalístico da Bahia, Tropa de Elite, grande Abdon. Abdon foi gerente aí da Casa Mais Fácil Ilhéus.
Ele é apaixonado por Ilhéus e apaixonado pela Gabriela FM.
Verdade, nosso querido grande Abdon. Tem mais aqui, Ciso Boy, como sempre, ligadinho com a gente, Rubens Soares, está no Maria Pinheiro, lá em Itabuna, Kleber lá do São Domingos, bom dia, que o amor e o cuidado de Deus esteja sobre você e sua família todos os dias, todos nós, hein? Tiago Santos lá do Mambap, também ligado com a gente, bom dia, Marinho Santos e Escarpita, que Deus abençoe o dia de vocês, Cristiano lá na garagem da Via Metro, Antônio Reis, Rua das Orquídeas, tá mandando um alusão pra esposa dele, a Mary, e toda a família Reis aí ligado com a gente, um abraço, obrigado, obrigado. Bom dia, meus amigos, Marinho Santos, Robertinho Escarpito, excelente sexta-feira abençoada, hein? Amém, manda alusão aí pra Juju, que é o vice do Tropa de Elite, trabalha lá no Chai. Antônio Selma, um abraço aí pra essa turma de Serra Grande. Dona Dora, esse final de semana pode ter visita aí, viu? Ciso Boy, tá mandando mensagem, tá na estrada, é Ciso Boy, rapaz, acordou cedo hoje, Ciso Boy. Nosso amigo Zico tá lá no Alto do Pacheco, conectado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação, e tem áudios aqui, e mais uma rodada no Tropa de Elite, o povo fala na metralhadora da informação. Bom dia,
Roberto Carpinta e Marinho Santos.
Bom dia.
Manda alô massa pra essa galera da Promater, né? Essa galera aí pra Peu, Pé na Cova, seu Luiz, Linho, meu parceiro Fropa. Abraço para todos aí. Bom dia.
Valeu que valeu,
bom
rapaz.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita.
Bom dia, senhor Antônio.
Sextou,
senhor Antônio.
O final de semana chegou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Amém.
Estou passando por aqui, meu amigo, para dar o meu bom dia e o bom final de semana para meu amigo Ozebe na Vila Olímpio. Mandar também o meu alô e meu bom dia. Um bom final de semana também para meu amigo Erisvaldo ali na Horte Ovos. Também para Ana, a Elma e Baruque, todos ali daquela loja ali da Horti Ovos, bairro do Malhado.
Estão fazendo propaganda, né, senhor Antônio?
Que é o único lá que merece meus parabéns.
Estão fazendo propaganda, senhor Antônio. Passar no departamento comercial.
Só presta mesmo, podão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Amém, viu?
Um bom final de semana também para meu amigo Val Mecânico.
Grande Val.
E todos os moradores ali do Alto da Solidariedade. Exclusivamente para Dona Dilsa. Valeu que valeu.
Valeu.
Tamo junto e misturado.
Feliz final de semana para você, viu? Tem mais aí.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, repórter Mário Santos.
Bom dia.
Fiz um grande Deus. Resolveu o problema ali do semáforo do Pontal. Vamos ver agora ele resolver a Avenida Baitaba.
Complicado aí, tá vendo a situação?
Bom dia, Mário Santos, é o Albertinho.
Bom dia. Fala nisso.
Oi, Albertinho. Nós, mulheres de Itaguaçu, somos ser médico, porque diz que já estão uns 3 meses que a médica não recebe dinheiro e aí não sabe quando vai atender. Eu não falo meu nome aí não, viu? Mas é isso. Eu, Eunice da Vila Tandão. Um abraço pra você aí, Robertinho.
Ai, ai, ai. Robertinho e Marinho, né,
senhor? A semana passada, mas...
É mesmo? Falando, né? É brincadeira, né?
Não tem nem como mesmo. Médica atender também sem receber dinheiro, né? Mas ainda estamos com os exames pra entregar, agora esperar, né? Deus,
seu repórter.
Pra nós, né?
É complicado. Ai, ai. Quem trabalha quer receber, né, seu repórter? Ele tem todo direito. Trabalhou, tem que receber. Agora, imagina, só 3 meses sem salário, rapaz. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Manda sua mensagem, 739-8829-1029. Bet, lá do Sol Irmão. Um abraço pra você, Bet. A Sheila. Sheila, no Alto da Legião, também ligado com a gente. Um abraço, Sheila. Obrigado pelo carinho da sintonia, viu? E Samurai do Asfalto, Pipoco das Pistas, sempre conectado com a gente. Mais um giro no ar. Agora tem Manuel Messias trazendo as informações da nossa querida Itabuna.
Região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia. Sextou, né, Manuel? Aquele abraço pra você, um abraço,
Robertinho Escarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boibom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a NC, com a direção do Amigão Gauchão. e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 73 99195 2348. Vamos então trazer sim as informações aqui de Itabuna. E conforme vocês disseram aí, Mário Santos, Albertinho Scarpita, em destaque, Justiça manda a Prefeitura de Itabuna demitir contratados sem processo seletivo. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública aqui de Itabuna, doutor Ulisses Mainá, que determinou a rescisão de todos os contratos temporários firmados sem processo seletivo pela Prefeitura. O prazo estipulado para o cumprimento da decisão é de 30 dias, sob pena de sanções. A decisão judicial atende a uma ação movida pelo Ministério Público Estadual, que solicitou o desligamento imediato de servidores contratados de forma precária e a substituição destes pelos aprovados no último concurso público. Após a notificação oficial da decisão, a gestão municipal informa que vem atuando para cumprir a ordem. Mutirão de combate ao Aedes aegypti acontece hoje. Os agentes de combate às endemias aqui de Itabuna continuam realizando o trabalho de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. As atividades focais consistem no recolhimento de material em desuso, visitas às residências e mutirões com atividades educativas. Nesta sexta-feira, hoje, a partir das 8 horas, daqui a pouco, 8 da manhã, os profissionais vão realizar um mutirão na Praça Alice Monteiro, no bairro Santo Antônio. A ação inclui a educação ambiental e de prevenção ao mosquito, mesmo que o índice de infestação aqui em Itabuna esteja baixa, é apenas 0,68%. O mutirão vai contar com 160 agentes de saúde. Câmara de Itabuna aprova desligamento voluntário de servidores municipais. Os vereadores de Itabuna aprovaram no meio desta semana a lei que institui o programa de desligamento voluntário de servidores municipais destinado aos servidores que desejam encerrar seus vínculos com a Prefeitura. A Prefeitura, por sua vez, reforça em nota que a adesão é voluntária. De acordo com a Prefeitura Itabunense, o programa de desligamento voluntário garante benefícios como o recebimento integral do salário de dezembro e do 13º salário, além de uma indenização mensal por 18 meses. Os valores variam conforme o salário atual. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui na cidade, no bairro Miramar, em Floriano Espreia, direção do amigo Galchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 73 99195 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Mário Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santo.
Bom dia.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 44 minutos. 7h44. Pare e pense aí, Scarpita. O governo federal, a União, vai repassar 4 bilhões aos municípios. Os municípios brasileiros vão partilhar no dia de hoje, portanto, dia 29, né? 29 FPM, de novembro,
né? É o Fundo de Participação dos Municípios.
4 bi, referentes à terceira parcela do FPM. Né? O valor é cerca de 20% o maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o montante repassado foi de 3 bi. Especialista em orçamento, um especialista destacou que esse aumento pode representar melhorias para a população de vários municípios, uma vez que esses recursos podem ser investidos em áreas importantes para a sociedade. E o aumento do FPM vai melhorar a qualidade de vida da população, né? E uma vez que os recursos não são carimbados, não é verba carimbada, e por assim dizer, o executivo municipal, as prefeituras podem tanto fazer investimento nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, como também custear esses mesmos serviços para a população,
eu acho que
uma assistência social dentro do município.
Eu acho que aqui em Leandro esse dinheiro vai para a Folha, viu, senhor repórter? Vai para a Folha.
Você imagina uma verba que chega hoje.
Tem muita recurso, gente sem receber.
Não carimbado, eu fico aqui preocupado porque eu imagino que 90 dias, ou seja, 3 meses após você ganhar uma eleição e ficar de braços cruzados aguardando somente o dia da posse. Para 90 dias é muito tempo, tem que ser 30 dias. E o prefeito que ganhou assumir imediatamente para ver o que fica, o que vai restar lá nos cofres públicos dos municípios.
Então tem prefeito aí que... Eu acho que tem mais uma parcela cair até o final aí do Fundo de Participação dos Municípios. Agora eu acredito que vá para folha de pagamento, né? A Câmara de Ilhéus... por meio da Comissão de Finanças, Obras e Serviços Públicos, está convidando a população para participar de 2 audiências públicas sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Falei no programa de ontem, né? Os encontros são realizados em cumprimento à legislação e tem como objetivo garantir transparência e promover o debate coletivo sobre o planejamento financeiro do município para o próximo ano. As audiências acontecerão segunda-feira agora, próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 9h30, e na quarta-feira, dia 4, às 14h30, ambas no plenário da Casa Legislativa. Para ampliar o acesso e possibilitar a participação remota, os eventos serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial TV Câmara lá no YouTube. A LOA, a lei Orçamentária Anual, ela é um instrumento que define as receitas e despesas do município para o próximo ano, estabelecendo as prioridades de investimentos e alocação de recursos. A participação popular nas audiências públicas é essencial para garantir que o orçamento reflita as necessidades da comunidade e promova o bem-estar coletivo. Foi quando eu falava sobre a questão da reforma administrativa. Não vai dar tempo, tem a LOA, né, e tem a LDO. Agora, o que acontece, Marinho Santos? Esse orçamento aqui está sendo encaminhado pelo atual prefeito, Mário Alexandre. A nova gestão vai trabalhar em cima desta lei de diretriz orçamentária, né? A LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, você tem a LDO, você tem a LOA para ser votado na Câmara. Essa audiência pública aí convocando a população, é importante a participação popular. Clinton Alves está na linha com a gente. Vamos falar hoje dos riscos de trabalhos repetitivos, né, Clinton? Bom dia, Clinton Alves.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte da Gabriela FM. Satisfação estar de volta aqui no programa para falar um pouco mais em nome da Pomada Especialista. E hoje, amigo ouvinte, eu quero ajudar a você que trabalha duro no dia a dia, chega no final do expediente, está cheio de dor nas juntas, dor muscular, fica com os nervos cansados, está querendo uma ajuda para combater esse problema? Então esse é o momento. Chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, muitos profissionais exercem atividades que demandam repetição de movimentos, como é o caso de quem trabalha em salão de beleza, em açougue. Terapeuta Clinton Alves, quais algumas doenças podem ser desenvolvidas pelo esforço repetitivo e o que fazer para evitá-las, Clinton?
Robertinho, realmente muitas atividades profissionais demandam esforço repetitivo, como por exemplo, você que é digitador, que toca instrumentos, você que dirige, você que desempenha atividades que repete muitos movimentos, deve tomar cuidado com a lesão por esforço repetitivo, porque você pode desenvolver uma tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo, mialgia, que são as dores musculares, pode desenvolver também o cotovelo de tenista, que é a epicondilite lateral. Então é muito importante você fazer atividades físicas funcionais que ajudam a impedir esse problema. Mas se você já tem algumas dessas doenças que eu citei e está sofrendo aí com os sintomas, como fadiga muscular, dor nos ombros, dor nos dedos, formigamento, desenvolveu uma inflamação, você pode contar com os efeitos da pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada especialista, amigo ouvinte, vai trazer mais bem-estar e qualidade de vida para você. Você que trabalha o dia inteiro, chega no final do dia muito cansado, você pode usar a pomada especialista. Ah, terapeuta cliente, eu sinto muita dor nas juntas por causa do meu trabalho. Você também vai usar a pomada especialista. Olha, quando eu termino as minhas atividades profissionais, eu fico com os músculos muito doloridos, sinto choque nas mãos, parece que os nervos estão inflamados. Você também pode utilizar a pomada especialista, tanto antes como depois da atividade profissional. Então, amigo ouvinte, se você quer o auxílio para combater as dores, as inflamações, os problemas circulatórios, o inchaço, você vai usar a pomada especialista. Você vai ouvir agora a história do Genivaldo. Ele trabalha duro no dia a dia e chega em casa cheio de dor e você vai ouvir o seu depoimento.
Meu nome é Genivaldo, sou morador de Bicaraí. Tenho um problema de coluna, de joelho, devido ao trabalho, subir escada, descer escada. Comprei várias pomadas e nenhuma resolveu. Aí eu vi no programa, falando sobre a pomada especialista. Comprei, graças a Deus me dei bem. Acabou a primeira, tô indo pra segunda. Além disso, minha esposa também tem problema de coluna. E ela também tá usando a pomada especialista. Se deu bem também, graças a Deus. Graças à pomada especialista.
Obrigado, Genivaldo, por partilhar a sua história e também a história da sua esposa. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Faça como Genivaldo. Vá na farmácia da sua preferência hoje mesmo e peça pomada especialista. Não aceite imitação, não aceite outra. Prefira trocar de farmácia do que trocar a pomada especialista. A pomada especialista é a pomada inimiga das dores. E essa
valeu.
É uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Clinton Alves, terça-feira a gente se encontra, viu? Valeu que valeu.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral para a gente. Dida, lá da petiscaria da Dida. Mas quem virou freguês da Dida foi o Betinho, meu primo, meu padrinho. Tá dando bom dia, Tropa de Elite, Robertinho e Marinho Santos. A petiscaria da Dida está ligadinha na melhor. Gabriela FM, um abraço. E hoje temos rabada, viu? Olha, provocando a gente de manhã cedo, viu? Alô, Embasa, bom dia! Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Zona Sul, Alto Bela Vista, sem água, viu? Ficou previsto abastecimento ontem, até agora nada de água. Alô, alô, Embasa, Felipe Madureira! Ontem eu divulguei aqui a nota que o serviço já está sendo regularizado, né? E até agora nada, viu? Bom dia, tropa de elite! Manda um alô aí para a doutora Lorena Hermógenes, do Hospital de Ilhéus. Tony Café tá ligado com a gente, né? Aquele abraço para você, Tony Café. O povo fala no tropa. Bom dia, bom dia!
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Capita.
Bom dia!
Escuto vocês todos os dias.
Obrigado!
Olha só, aqui na ladeira do Canecão tem três carros e fica direto no acostamento ali, no passeio. Agora mesmo eu subi aqui, eu fui desviar do carro e quase bato em outro carro de frente. Por quê? Eles ficam em cima do passeio e aí o pedestre não passa, a gente tem que desviar dos carros dele e pode bater de frente com outro carro. Aquilo ali é um absurdo. Entendeu? Tinha que ver isso, três carros parados em cima do passeio, o pedestre não passa, a gente que sobe de carro e desce, ali já é complicado.
Complicadíssimo,
o pessoal, rapaz. Ainda bota três carros parados em cima do passeio, o Cetran tinha que ver isso aí, proibir de botar carro ali.
Complicado, né, senhor repórter?
São carros de moradores, carros que pertencem a moradores do local.
Érico Matos, bom dia a você!
Bom dia, Robertinho Scarpeta, Marinho Santos, Érico Matos falando. Robertinho aí, o Marinho aí falando sobre a família Gedeão aí, ó. Me levou ao passado. Tive o privilégio de ser funcionário dessa família por muitos anos. Eu era motorista oficial de Dona Cristina Gedeão, lá em Salvador e região. Tempo bom.
Speak English.
E sei lá que eu tive o privilégio, Robertinho, de conhecer esse galego aí, ó. No dia da final, ele chegou lá.
Tá vendo?
Na casa lá, com o Fred Gedeão. E depois eles me convidaram para assistir o jogo lá no Barradão, né?
Barradão.
Eu fui colado. Depois, antes nós fomos comer uma feijoada. Foi, da casa rapaz. De Silvio Mendes.
Olha aí.
Tempo bom, tempo bom. Silvio... Mas valeu, gente. Fica com Deus.
Silvio Mendes é o homem da vinheta aí do Marinho Santos, viu? Agora aí, a Dida falou da rabada. Agora vem o Érico Matos, fala da feijoada. Tá que tá, viu? Tem mais aqui, seu repórter. A Marineuza lá no alto, do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, bom,
bom dia.
Bom dia,
bom dia. Roberto Capito.
Bom dia.
Eu queria um hino de evangélico.
Um hino?
Tá chorando por quê? Principalmente pra meu filho Reitan.
Sim.
Pra minha neta Tasnã, pra meu marido Índio Macaco. E os irmãos de igreja e as irmãs. E pra Diego.
Valeu, me fez lembrar o tempo do Ligou Pediu Togô, tá vendo? Maluquinho, um abraço pra você, tá mandando um abraço aqui pra todo mundo ligado com a gente, viu? Bom, Conceição do Teotônio Vilela também ligadinha com a gente, João Padeiro mandou uma foto aqui. João Padeiro tem que fazer essa entrega aqui nos estúdios Gabriela FM, deixou a gente com água na boca. Sexta-feira, Sheila, um abraço. Paulo José tá chegando pra fechar o Tropa de Elite de hoje, viu, seu repórter?
Olha, Escape, o Manuel Messias, o Catuta de Holanda, pedindo aqui, por favor, divulga aí, Escola Municipal, professor Oswaldo Ramos, olha, vai prestigiar hoje a nossa cantata
dia 29, de Natal,
às 17h30, na pracinha da Avenida Candeias, lá, então vai ser que vai ser bom, viu?
Vai ser bom, né? Que horas, seu repórter?
17h30,
pronto,
eu tenho aqui a doutora Socorro Pastor chamando para o bingo beneficente, em prol do, né, o Melqui. Bingo Beneficente.
Que dia?
Presença de Simone Lessa neste domingo,
local.
Valor da cartela R$20 a partir das 13 horas. A Decopa.
Valeu.
A região interligada no Tropa de
Bom
Elite.
José, bom dia.
Sente o febres, manchas no corpo ou dores de cabeça e articulações? Fique atento aos sintomas de dengue, zika ou chikungunya. Nada de automedicação. Vá a uma unidade básica de saúde o quanto antes. A hora de ficar atento é agora. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa. Uma ótima sexta-feira. A diplomação do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em Canavieiras no dia 6 de outubro tem data marcada. O doutor Bruno Borges Lima Damas, juiz eleitoral da Zona Eleitoral de Canavieiras, no sul do estado, designou o dia 11 de dezembro, quarta-feira, às 15h30, na sala das sessões da Câmara de Vereadores, para realizar a cerimônia. Já a posse de prefeitos e vereadores será no dia 1º de janeiro. Diplomação é o ato pela qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e que, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. Um homem de 26 anos foi preso com 22 pedras de crack em Tapetinga. A informação é da própria Polícia Militar, responsável pela ocorrência do caso. Uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO estava passando pelo bairro Vila Suzano, momento que avistou o homem em atitude suspeita. Além da droga, os policiais apreenderam R$ 16,00 em espécie, um celular e anotações em um papel. O flagrante foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Lá, ficou constatado que o acusado havia informado nome falso para tentar enganar os agentes, mas acabou identificado oficialmente pelo sistema eletrônico da Secretaria de Segurança Pública. O acusado ficou preso à disposição da Justiça Criminal. A Prefeitura de Onápolis oficializou ontem, quinta-feira, um decreto com um processo de transição de governo. Por meio deste documento, publicado no Diário Oficial, a prefeita Cordélia Torres instituiu a Comissão de Transmissão de Governo, responsável por garantir a troca de informações entre a atual gestão e o prefeito eleito, Robério Oliveira. A primeira reunião entre as equipes de transição está marcada para hoje, sexta, às 5 horas da tarde, na sala de reuniões do gabinete da prefeita.
Que legal, rapaz, essa briga aí lá de Eunápolis. E Paulo José, um abraço pra você, tempo estourado, seu repórter, vem ele, hoje é ele, é Tony Café, pra matar saudades aí.
Que prazer, que bom ver bom você dia, de novo, Tony. Novamente, Tony, um abraço.
Com saudade de você.
Forte viu? Abraço a todos, o tempo estourou.
Satisfação imensa.
Valeu, satisfação também.
Bom, Tony Café, na super manhã da Gabriela, bom final de semana, a gente se encontra, se Deus quiser, tá certo? Segunda-feira, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e da Contin Tintas. Valeu, Leos, valeu, Bahia!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.